Obrigado. Sim. Nós, de fato, estamos de coração gratos ao Senhor por ainda podermos nos reunirmos sem intromissão, sem distúrbios, e ainda mais que podemos estar conectados via internet e em todo o mundo, podemos ser ouvidos e vistos. Eu desejo de coração as boas-vindas a todos, todos de perto e de longe, e me chamou a atenção que dessa vez, especialmente muitos jovens estão aqui no nosso meio. Deus os abençoe de forma especial no nosso meio. Então nós temos certamente alguns que pela primeira vez estão aqui. Nós também, da mesma forma, desejamos as boas-vindas de todo o coração. Aqui na frente estão dois jovens irmãos da cidade do Cabo. Deus os abençoe de forma especial. Por favor, levantem-se para que todos os vejam. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Deus abençoe. Então, nós temos o irmão Eliezer aqui do Brasil. Ele, nós pediremos em breve que dê uma palavra de saudação, não para pregar, mas sim somente passar saudações e ainda que possa ir orar conosco. Então, nós temos visita de Montreal, Canadá, visita do Congo, visita de alguns países. Deus abençoe de forma especial. Então nós temos saudações do irmão Wallström, saudações do irmão Mbie, nosso velho amigo, um dos primeiros que no Congo esteve junto com o advogado Jumbo, acomodou as primeiras reuniões, organizou. Então, temos aí nas saudações de Burkina Faso, temos saudações dos irmãos Wagner, da Áustria, ainda saudações de Joanesburgo, saudações de Brugge, na Bélgica, saudações do irmão Graf, saudações do irmão Nyagi, de Nairobi, e ainda temos saudações de Denver, Colorado, saudações do irmão Etienne Ginton, com a palavra de Ezequiel 7, versículo 5, um fim virá, o fim virá. Então temos saudações dos nossos irmãos, mais uma vez do Canadá, de Ottawa. Deus abençoe-os lá. Saudações do irmão Moore, momento da onde, em todo caso, saudações. Então, saudações de Durban, saudações de Abidjan, saudações do irmão Bruce Claude, da cidade do Cabo. Saudações de Ruanda. Saudações. Momento. Estamos, em breve terminaremos. Saudações do irmão John, de Bucareste. Saudações especiais. Lá nossos irmãos têm um programa de televisão desde algum tempo e é simplesmente poderoso. Que ressonância tem vindo através das transmissões. Nós fomos convidados também para falar lá. Que Deus possa abençoar o país e as pessoas. Saudações da Índia. E bem no fim, saudações de Grenoble, França. Saudações dos irmãos Ovitti, a todos os crentes da Finlândia, e saudações do nosso irmão Gracian, de Ashdod, em Israel. Ele, Deus, de forma especial, pôde utilizar. E eu fui convidado, enquanto estivemos em Israel, para pregar em Ashdod. E dito foi que a distância era de 80 quilômetros do Mar Morto até Ashdod, mas de fato foram 160 quilômetros de distância, mas valeu a pena. Cerca de, no mínimo, 200 irmãos e irmãs, que todos provenientes da Rússia ou dos países da língua russa, que haviam emigrado para Israel e ainda não haviam encontrado ainda certamente o seu lar espiritual, e Deus concedeu muita graça que a palavra pôde ser pregada, e no fim dessa pregação eu pedi que nós nos levantássemos e que orássemos por todos que desejam oração. E vejam então, o pregador tomou a sua esposa na mão e ambos vieram como primeiros à frente e disseram: ore para nós e nos consagre ao Senhor. Foi simplesmente muito poderoso. Eu preguei em inglês e foi traduzido à língua russa. E esse irmão Gracian, então, ele veio no dia antes do nosso retorno, ele veio a Jerusalém e disse para mim: irmão Frank, isto você deve saber, a tua visita em Ashdod se tornou uma grande bênção. Eu te dou de presente esse candelabro como lembrança naquilo o que Deus fez nesse dia. Não é bom? Não é bonito isso? Um candelabro é sempre um símbolo bíblico. Moisés deixou construir um candelabro, e de fato ele foi de um bloco só. O irmão Schmidt, mostre mais uma vez o candelabro, seja, por favor, faça isso, para que vocês saibam, quando Deus dá uma indicação, uma ordem, então é possível, o impossível se torna possível. Imaginem agora, aqui está um bloco de ouro, somente um bloco, e desse bloco único é batido e então surge um candelabro. Sequer um pedaço ou algum enxerto, tudo é obra de martelação daqui até lá e de lá até cá. Se Deus dá uma missão, então ele te dá a sabedoria e o homem que tem que cumprir a esta tarefa. Isto sucede de acordo com a vontade de Deus. Não é maravilhoso isso? Por favor, irmão Schmidt, muito obrigado. Sim, nós entraremos ainda brevemente no tema Israel, antes nosso irmão vir orar conosco. Sim, todos partiram com um choque quando, no último dia em Jerusalém, nós visitamos Museu do Holocausto, tudo foi abençoado, tudo mais foi bom, mas esse último dia, com o Memorial do Holocausto, onde todos os lugares, todos os campos de concentração que estavam espalhados por 33 países, estão lá listados, dos quais judeus foram trazidos aos campos de concentração, e foi tudo colocado e listado em livros muito precisos, quantos desse país, quantos daquele país, quantos do outro, até a indicação quantos de países católicos, quantos de países protestantes, quantos de países islâmicos, tudo está muito precisamente documentado. Isto, a todos nós que vimos isto, de fato nos tocou muito, e fomos de sala do museu a outra sala, de uma sala a outra, para ouvirmos. Entre os 6 milhões, 1,5 milhões eram recém-nascidos e crianças, e se então pensamos, somente porque eram judeus, foram perseguidos e assassinados. E irmão Branham falou claramente no quinto selo, as almas debaixo do altar que clamam por vingança, quanto tempo, Senhor, ainda, Todo-Poderoso, até que tu vingues o nosso sangue naqueles, nos habitantes da terra. E então está escrito que todos receberam vestes brancas, e a eles foi dito: tenham paciência até que também os vossos irmãos e co-servos também, como vocês, tenham sofrido a morte. Nós abençoamos o povo de Israel no nome do Senhor, do Deus de Israel. Como foi dito, eu não quero entrar em maiores detalhes nesse tema, mas aqui está aqui um artigo, Abbas, como esteve com o Papa, e uma solução justa e permanente para a Terra Santa. Sim, tudo, todos assim, está tudo correndo, todas as linhas, e no fim será feito o contrato, e tudo está em preparação. Nós, de fato, estamos no fim do tempo do fim. Sobre isto ainda falaremos. E o Senhor deixa o último chamado ressoar, e bem-aventurado a todas as pessoas que ouvem esse último chamado, como nós recebemos lido em Lucas 19, o dia da visitação de graça de Deus. Não devemos também deixar de lado, mas sim reconhecer o que faz parte da nossa paz, o que nos guia à paz. Então nós pedimos ao nosso irmão que venha para passar as saudações e para orar conosco. Nós nos levantaremos para isto. Então, nós começaremos com a contemplação da palavra. Simplesmente passar saudações e orar conosco. Deus abençoe, irmão Eliezer. Deus abençoe.
A nossa saudação no precioso nome do Senhor Jesus Cristo.
Unsere Grüße in den teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus.
Eu tenho motivo especial para retornar à Alemanha.
Ich habe einen besonderen Anlass, wieder nach Deutschland zurückzukehren.
Já testemunhei nesta casa que eu nasci em um lar evangélico.
Ich habe schon in das Haus bezeugt, wo ich meine geistliche Geburt erlebt habe.
Já ministro há 45 anos o Evangelho.
Dort wo ich schon ein Diener des Wortes über 40 Jahre bin.
Mas quando cheguei aqui, eu aprendi cuidar mais da palavra de Deus.
Aber als ich dann nach hier kam, nach Deutschland, habe ich gelernt, mehr Acht auf das Wort Gottes zu geben.
Nós temos vivido dias maravilhosos depois que o irmão Frank esteve conosco no Brasil.
Wir haben herrliche Tage erlebt, nachdem Bruder Frank mit uns in Brasilien war.
Ele esteve na região norte, na Amazônia.
Er war in Gebiet, Nordgebiet in Amazonien.
Onde eu vivo.
Dort wo ich lebe.
No Nordeste brasileiro.
In den Nordosten Brasiliens.
E recentemente esteve no centro do Brasil.
Und vor kurzem war er auch im Mitten Brasiliens.
Pregando para uma congregação de 5 mil membros.
Hat dort für ungefähr 5000 Geschwister gepredigt.
Nós éramos quase 1000 obreiros presentes ali.
Dort waren fast 1000 Diener des Wortes anwesend.
E o irmão Frank nos surpreendeu quando abriu a Escritura.
Und er hat uns überrascht, als er die Schrift öffnete.
Amen. O profeta Eliseu não quebrou a panela e nem jogou o mingau fora.
Der Prophet Hesekiel hat den Topf nicht also kaputt gemacht und den Inhalt verschüttet.
Ele colocou somente a farinha lá dentro.
Er hat nur den Mehl in den Topf reingetan.
É isso que o irmão Frank tem feito conosco no Brasil.
Das hat Bruder Frank mit uns in Brasilien getan.
É a mesma Bíblia.
Das ist dieselbe Bibel.
Mas fica tudo diferente para nós.
Aber es bleibt alles anders für uns.
Pai eterno, diante do Senhor,
ewiger himmlischer Vater,
estou agradecido por esta hora,
bin ich dankbar für diese Stunde,
por esta casa de culto,
für diesen Gebetsraum,
por todos os ministros aqui presentes,
für alle dienenden Brüder, die hier anwesend sind,
por todos os levitas, os músicos,
für
os cantores,
Leviten und Sänger und Spieler,
e pelo ministério do irmão Ewald Frank,
und für den Dienst, Bruder Ewald Frank.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez por nós grandes coisas.
Danke, denn du hast Großes an uns getan.
E continuará fazendo nesta noite, nesta casa.
Und wirst es weiter tun heute Abend in diesem Hause.
E nós rogamos ao Senhor.
Und wir bitten dir, Herr,
que abençoe esse ministério.
Dass du diesen Dienst segnen möchtest.
Abençoe o nosso pastor Ewald Frank.
Segne unser Pastor Ewald Frank.
E todos os obreiros que anunciam a tua palavra.
Und alle Diener Gottes, die das Wort verkündigen.
Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Im Namen des Herrn Jesus Christus.
Amém.
Amém.
Singen wir noch, du bist würdig.
Du bist digno. Vocês podem sentar-se. O coração do nosso irmão está naturalmente cheio e transborda. Em nenhum país da América Central ou da América do Sul, Deus fez tantas coisas como no Brasil. Lá, de fato, há igrejas, congregações com mais de 1000 pessoas. A palavra do Senhor no país pôde atuar grandes coisas. E na minha última visita, eu vi as duas revistas de Heidelberg que que nós enviamos ao Brasil há tantos anos atrás para que as pregações do irmão Branham fossem traduzidas na língua do país ou impressas na língua do país. De fato, nós tivemos uma direta parte naquilo que aconteceu no Brasil. E então, nosso irmão Helmut Miskis é o irmão que tem acima de, está apoiando cerca de mais de 3 mil endereços e cuida das coisas que também nesse país, a conexão naquilo que Deus está fazendo atualmente pela graça seja dado. A língua portuguesa é a mais divulgada na América do Sul, a mais espalhada. Todos os países falam espanhol, mas o português é mais o português está em maior número do que todos os outros países da língua espanhola, no caso da América do Sul. Nós agradecemos a Deus que todos os povos, línguas e nações, Ele chama para fora, o Senhor conhece os seus, seja eu ou vocês. Se eu ou você o conhecemos, não sabemos, mas que Ele conhece, isso é fato, e Ele os chama para fora. E nós somos simplesmente gratos também por todos os nossos irmãos que estão nas cabinas e que estão traduzindo nas diversas línguas. Também isto é um presente de graça de nosso Deus, que em todo o mundo pode ser ouvido em todas as línguas principais, o que Deus, o Senhor, pela graça, tem a dizer para nós nesse tempo. Eu anteriormente, quando o cântico foi entoado sobre as chuvas tardias, eu tive que pensar em Zacarias 10. Então, nós iremos em breve o que acontece nesse tempo para o cumprimento das profecias bíblicas, mas também isto é muito importante para nós, Zacarias, capítulo 10, versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhe estará chuveiro de água e erva no campo a cada um. O Senhor é. Se lembrarmos no tempo no qual vivemos, no qual chegamos agora, do qual o nosso Senhor, de fato, claramente falou, seja Mateus 24, seja Marcos 13, seja Lucas 21, repetidamente, o Senhor falou sobre o que aconteceria no fim do tempo da graça. E Paulo escreve da grande queda que aconteceria do homem do pecado que se tornará revelado. E nosso Senhor ainda disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias quando o Filho do Homem se revelar. E exatamente para esta passagem bíblica, algo tem que ser dito. Lá não está escrito quando o Filho do Homem virá, mas sim quando Ele se revelar. Temos que ler a Santa Escritura precisamente e tudo deixar no contexto assim como foi escrito. E quem especialmente for a Gênesis 18 e ver como o Senhor, antes de destruir Sodoma e Gomorra, Ele visitou Abraão e debaixo da árvore se sentou se deixou lavar os pés e então e ceou com Abraão, sim, comeu e bebeu, e então ambos homens foram para Sodoma. E imaginem isso, quando chegaram à noite em Sodoma, já os homossexuais, homens homossexuais, já estavam esperando por eles e foram à casa de Ló e disseram: dá-nos os homens para fora. E Ló disse: eu tenho filhas que ainda não tocaram a ninguém, eu quero dar-lhes, mas a minha visita, vocês não podem fazer nada com eles. Mas eles não queriam as filhas, eles queriam a visita divina. Imaginem isso. Sim, homossexualidade. E agora vem, no meu voo a Zurique, no fim de semana, eu li que Putin proibiu a parada homossexual em Moscou, simplesmente proibiu. E se pensamos, então, e abertamente por um sacerdote da Igreja Ortodoxa deixou explicar que Deus introduziu o casamento. Imaginem isso diante dos olhos. Um país que não é formado nada além de que comunistas e ateístas, e agora eles fazem uma pregação e dizem: em nós, conosco não. Conosco vale aquilo o que Deus introduziu originalmente. Isto, as nossas pessoas aqui e todas as pessoas, de fato, deveriam tomar em seus corações. Mas para que a Escritura se cumpra, tudo isso tem que acontecer como foi nos dias. Assim seria no fim do tempo da graça, quando todas as profecias bíblicas se cumprem. E nós agora vamos diretamente a 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4. Aqui é falar do fim de todas as coisas. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Isto, há 100 anos, não poderíamos ressaltar da mesma forma ou ler da mesma forma como hoje nós podemos ler isso. E já está próximo o fim de todas as coisas. Então aqui a ordem: portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então, não em sóbrios, não, mas sim sóbrios, permanecer sensatos e vigiar em oração, ligados com Deus. E no versículo 8, mas sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Também isto é muito importante. Não descobrir, mas encobrir, pois a quem ele perdoou para sempre. A quem Deus agraciou, ele agraciou para sempre. E aquele cujo nome está no livro do Cordeiro jamais pode ser eliminado. Irmãos e irmãs, deixa-nos sermos encontrados nessa fé, nesse tempo, assim, para que nada possa nos estremecer. Então, versículo 9, sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmurações. Também isto é necessário, ser hospitaleiro, sem murmurar, e ainda segue adiante. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como dons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Servir uns aos outros. Não reger um sobre um outro, mas sim servir um ao outro. O Senhor, Ele não veio para se deixar servir, mas sim para servir. E Deus deu ministérios e não regências na congregação para edificação da igreja. E aqui segue adiante: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Então, não simplesmente falar alguma coisa assim, o que outros que possa causar dano a outros e que também, e no fim também dano próprio, mas sim, se alguém fala, então sejam as suas palavras como palavras de Deus. Isso é muito importante. Crentes têm uma língua circuncidada. Isto foi em Pentecostes, um dos pontos principais, que a língua fosse purificada com chama divina, e então eles puderam falar o que expressar aquilo que o Espírito Santo havia dado para eles. Quando acontecem batismos espirituais ou há movimentações sem que a língua tenha sido purificada pela chama divina, o que acontece então? Então vem inspiração própria e não o Espírito de Deus. Vamos ler mais uma vez. Se alguém falar, então sejam as suas palavras como palavras de Deus. E as palavras de Deus são assim, diz o Senhor. Isto são palavras de Deus. Isto vai adiante. Se alguém administre segundo o poder que Deus dá. Então, não você, não eu, não o que você ou o que eu podemos fazer, mas sim o poder de Deus. Assim como o Senhor prometeu, permanecei em Jerusalém até que sejais tomados com o poder das alturas. Toda a igreja do princípio foi preenchida com o poder das alturas. E assim, os ministérios puderam ser cumpridos na igreja e se tornar em bênção. Então está escrito adiante aqui, para quem tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Também isso é muito importante. Não um profeta, não um homem de Deus é glorificado, mas sim Deus, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E onde uma pessoa é glorificada, então algo não está correto. Lá, o ministério a Deus em breve se torna idolatria. Então, coisas são introduzidas e feitas que diante de Deus são uma abominação. Então, vamos tomar isso aos nossos corações, nesse contexto no qual é falado aqui que o fim de todas as coisas está próximo. Então, nos é dado a descrição do caminho. Irmãos e irmãs, isto Nós dissemos repetidamente em missão de Deus, o fim e será, o fim tem que e será igual ao princípio. A primeira e a última pregação tem que estar em concordância. E o mesmo atuar de Deus, como foi no princípio, assim tem que ser e será também no fim. Vocês sabem, nós tivemos também as reuniões na Polônia e agora na quinta-feira também em Berlim e também nesse meio tempo em Zurique, e de alguma forma o pensamento me moveu da palavra de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Aqui em Efésios 4, nós temos a citação poderosa, Efésios 4, versículo 4, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. E após está escrito um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Irmãos e irmãs, isto me tomou tão profundamente quando eu pensei que especialmente após o tempo da reforma religiosa, todos que foram rebatizados foram perseguidos e amaldiçoados. A vós, os suíços, no Limmat, os que se deixaram rebatizar foram submersos debaixo d'água, não somente, mas até que estivessem mortos. Na Limmat, em Zurique. E os rebatizados foram amaldiçoados. Também Martinho Lutero, ele amaldiçoou os rebatizados. Isso se referindo a essa palavra que nós lemos agora, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E a Igreja Romana colocou-se o direito de que eles são a única igreja válida no mundo, e sem eles não pode haver salvação. E também hoje podemos, em grande número, tirar informações, as explicações que o Papa repete, somente uma igreja, todo o resto são congregações cristãs, mas não são a igreja de Cristo. E então, aqui ressaltado, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas o seguinte aconteceu. Uma grande falsificação aconteceu. O batismo que Paulo pensou aqui foi o batismo que Pedro, que Filipe, que Paulo, foi o batismo como nos Atos Apóstolos 2, nos Atos Apóstolos 8, em Atos Apóstolos 10, em Atos Apóstolos 19, em Romanos 6, o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Este foi o único batismo bíblico, pois este é o único nome no qual Deus se revelou a nós através do Pai, no Filho e através do Espírito Santo se revelou. O nome neotestamentário de Deus o Senhor, no qual somente há a salvação e graça, no qual Deus se revelou. Isso foi modificado hoje. Eu, com intenção, eu trouxe aqui do internet, retirado aqui no ano de 337, o bispo Eusélio, um dos maiores odiadores de judeus, como Destner escreve no seu livro, ele batizou Constantino na, no seu leito de morte, no ano de 337. No leito de morte, ninguém pôde batizar através de submersão, não havia água. Isso provavelmente deve ter sido o primeiro batismo na forma, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois naquela época, a Trindade foi introduzida e também o batismo trinitário. Agora imagine, por um momento, aqui está escrito, um corpo, um espírito, há um só corpo e um só batismo, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, e então, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quem é o Senhor? Jesus Cristo é o Senhor. E ninguém pode dizer, vocês podem ler, 1 Coríntios 12, ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser através do Espírito Santo. E aqui, um Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui, o batismo bíblico apostólico, que por Deus introduzido, batismo original é pensado aqui, mas não o batismo que aconteceu, que foi introduzido no século, no quarto século, no qual foi baseado para batizar todos que quiseram se batizar, seja em Münster ou onde quer que seja. Havia pessoas que no tempo da reforma e após isso já haviam atuado a fé, o batismo da fé, e foram batizados no nome de Jesus Cristo. E a igreja e também Lutero tomaram o direito para si, todos que se deixaram rebatizar, que fossem amaldiçoados. Mas não aconteceu um novo batismo, porque o aspergir sequer é um batismo. Vocês podem ler isso em Romanos, capítulo 6. Aqui, de fato, está escrito muito claramente, Romanos, capítulo 6, e nós lemos, versículo Romanos 6, versículo 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aí no versículo 5, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Eu disse aqui já uma vez, ainda no tempo do irmão Branham, eu ouvi todas as fitas cassete, então veio a sentença poderosa. Todos que foram batizados na forma trinitária foram batizados dentro da Igreja Romana Católica. Eu tenho que dizer sinceramente a vocês, eu desliguei a fita cassete e primeiramente tive que pensar e dizer, um momento, o que é isso? Também eu não sabia todas as coisas. Também o Espírito de Deus teve que me guiar em toda a verdade. Em vejam então, eu ouvi mais uma vez, e então, a luz se abriu. E um irmão Frank, que em 1948, em Celle, através do pregador Richard Gret, havia sido batizado na Igreja Batista, se deixou batizar novamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque este é o único batismo bíblico, mas deixa-me para finalizar com isso, sobre esse ponto, como estamos contemplando agora, que as igrejas estatais ou igrejas populares, ou quem quer que sejam, e quem for no Egito terá a igreja egípcia, em todos os lugares, a igreja do direito caldeico, onde quer que seja, há igrejas estatais e populares, e todos têm a forma do batismo romano católico, todos assumiram e todos assumem a prática do batismo com as três gotas sobre a testa. E todos ousam afirmar que quem se deixa batizar biblicamente quebra assim a palavra e o pacto com Deus. Não! Não, nós somente quebramos com a Igreja Romana e com todas as outras igrejas que desta forma se firmaram. Deus utilizou o irmão Branham para nos trazer de volta a palavra original. Irmãos e irmãs, por favor, creiam. Nós não podemos mais adiante caminhar nos nossos próprios caminhos e pensar que chegaremos ao alvo assim. Nós temos que voltar ao Senhor, à sua palavra, e deixe todos os outros caminhar nos seus próprios caminhos. Nós queremos seguir ao Senhor, servir a Ele e fazer aquilo o que os apóstolos fizeram. Então, de uma vez por todas, permanece a Igreja de Jesus Cristo. É a coluna e firmamento da verdade. Eu disse em Berlim, eu espero que ainda vá bem, e se eu falar isso aqui, que mais uma vez não haja problemas, mas as duas colunas da igreja, da outra igreja, de um lado é o ensinamento da Trindade, e do outro lado, o ensinamento do batismo trinitário. A partir desses é ensinado, o recém-nascido se tornou renascido como filho de Deus, vivenciou a Deus e tudo mais, e quem quiser ousar que isso está contra isso, então essas pessoas estão amaldiçoadas. E então, o quê? Agora chega alguém, como nos dias de Simão, e passa por muitas coisas, mas em um certo ponto, então vem o grito da alma: Senhor, mais uma vez, e se nós mesmos tivermos que morrer, mas uma vez. O que Simão fez? Sansão, ele pegou a coluna, o poder de Deus veio sobre ele, e ele trouxe toda a casa a cair, e o mesmo nós temos que fazer agora. Nós temos que pegar essas duas colunas que estão construídas sobre areia, que são palavras de homens. Temos que tomá-las, e o poder de Deus os levará a cair, e por isso, as verdades bíblicas têm que ser novamente colocadas à luz, e bem-aventurados a todos que agora ouvem aquilo que o Espírito diz às igrejas. Um Senhor, uma só fé, um só batismo. Nisso permanece para nós em toda a eternidade. um Senhor do qual, em Lucas 2, versículo 11, está escrito: hoje, Cristo, o Senhor, vos nasceu na cidade de Davi. Aqui está o grande mistério. Já em todo o Velho Testamento, Ele foi Senhor, mas não vindo em carne. A palavra não havia vindo ainda em carne, não nascido como filho ainda, e agora Ele foi nascido como filho. Em todo o Velho Testamento, nenhuma pessoa havia falado de um pai nos céus, ou de um filho, ou do Espírito Santo. Sempre Deus o Senhor. Em algum lugar eu anotei 6.356 vezes no Velho Testamento, Deus o Senhor. Mas as promessas haviam sido dadas que Deus daria a redenção e que Ele mesmo viria a nós e nos redimiria. E Ele criou um corpo para si, um corpo preparasse para mim, no qual Ele tomou morada. E isto é o plano da redenção que nós, pela graça, conhecemos. E nós, como filhos e filhas de Deus, através, nós fomos comprados pelo Filho Sangue de Deus, pelo sangue do Filho de Deus, e fomos trazidos ao estado de filhos e filhas de Deus. E como Paulo, especialmente aos Coríntios, escreveu, e já aos Romanos, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se tornou revelado o que nós seremos um dia. E todas as promessas do Velho Testamento, seja Salmo 2, versículo 7, tu és meu filho, hoje te gerei. Seja segundo Samuel 7, versículo 14, eu serei lhe pai e ele deve ser meu filho. Por isso está escrito na Santa Escritura, nenhuma vez sequer eterno filho, nenhuma vez sequer Deus o Filho, sequer uma única vez, sequer uma única vez Deus o Espírito Santo, mas sim o Espírito de Deus, o Filho de Deus. Eu não sei o que o ensinamento bíblico significa para vocês. Para mim significa tudo. Para mim significa tudo. Fora de toda mistura, fora de toda prisão babilônica, para fora, Deus nos trouxe a liberdade dos filhos de Deus. A última mensagem não nos foi dada a nós para discutirmos sobre ela, mas sim, isso é o falar direto de Deus, direcionado para nós e para nós. Assim como, ouvimos a voz original do nosso Deus e somos trazidos em concordância com a palavra de Deus. E na carta de Judá, no versículo 3, está escrito: lute pela fé que de uma vez por todas foi dado aos santos. Então, não alguma batismo evangélico ou católico, que quer que seja, mas sim um batismo bíblico no nome do Senhor Jesus Cristo. Não algum Senhor, mas sim nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual cabe a honra e uma fé, a fé que de uma vez por todas nos foi passada e que nós, como falamos frequentemente, a verdadeira fé está ancorada nas promessas, ou fundamentada nas promessas de Deus, lá firmada, e por isto, Deus chama o seu povo de todos os povos, de todas as denominações, de todas as direções, e assim, na introdução foi dito, ou na oração foi dito, o seu rebanho ouve a sua voz. Todos outros caminharão pelos seus próprios caminhos e denominarão o batismo bíblico como ensinamento falso, se elevarão e permanecerão nos seus pontos de vista. Nós permanecemos no ponto de vista divino e de lá ninguém poderá nos tirar. E por isso, deixa-nos agora ainda brevemente da carta aos Efésios lermos, qual seja, do capítulo 3, e aqui Efésios 3, versículo 1, como Paulo teve a ligação com Deus e como ele, através da revelação, tudo se tornou, lhe foi particionado. Efésios capítulo 3, vamos ler a partir do versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Uma missão divina na graça de Deus para os santos, para os verdadeiros crentes, que são santificados na palavra da verdade. Então, versículo 3, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Por revelação, o mistério lhe foi revelado, como ele escreveu acima. Vocês sabem o que eu gostaria de vivenciar se este homem, se ele tivesse pregado até a meia-noite, não somente em breve, não somente escrito em brevidade, mas o que todos nós proferimos, mas então resumido em brevidade para os crentes em toda a terra, para passar a eles aquilo que o Senhor tinha a dizer às pessoas. E agora está no versículo 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas. Revelado. Irmãos e irmãs, a palavra que Deus nos revelou em tempos antigos esteve oculta. Mas Deus, assim como está escrito aqui, aquilo o que naquela época ele revelou aos seus santos apóstolos e profetas, isso nos foi divulgado novamente, isso foi colocado novamente à luz, e como foi naquela época, assim é hoje. Não havia sido revelado aos filhos dos homens, mas agora. Isso também nós podemos dizer. Todas essas revelações poderosas, todos os mistérios de Deus, de Gênesis até Apocalipse 22, assim como não havia sido revelado aos filhos dos homens, assim para nós, através da pregação, foram reveladas, porque Deus encontrou um locutor, pôde enviar um homem segundo seu coração, e aquilo que apóstolos e profetas já, o que já havia se revelado a eles no passado, novamente no tempo, no fim do tempo da graça, colocar isso, todas as coisas de novo à luz do candelabro. E mais uma vez, ele vem às nações em comparação com, falando em comparação com Israel, e por isso está escrito no versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Os gentios, nós, dos gentios, fomos colocados, enxertados no, na videira original e carregamos o mesmo fruto. Então está no versículo 7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A pregação do Evangelho tem uma atuação, tem, causa algo. E a palavra que é pregada, não volta vazia. Cumpre aquilo para o qual foi enviada. Não o mensageiro, não o profeta, não o apóstolo, mas sim a palavra. A palavra que foi revelada cumpre aquilo para o qual foi enviada. Mais ainda os versículos de 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Isto é poderoso. Isso é poderoso. A mim, o mínimo, e o que eu devo dizer então? Então eu digo simplesmente, a mim, o maior dos mínimos, o menor dos mínimos, eu como assim, se ele é o mínimo, então eu sou o mais mínimo ainda, o maior do, menor dos mínimos, que me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, estamos novamente em Mateus 24, 14, o Evangelho do Reino de Deus é pregado a todos os povos por testemunho, será pregado a todos os povos por testemunho e então virá o fim. Então, Paulo diz adiante no versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Em Deus, o Criador de tudo, de todas as coisas, esteve oculto nele. E agora, versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A igreja tem uma missão divina e essa missão tem que ser cumprida. A igreja forma o corpo do Senhor, como em 1 Coríntios 12, versículo 13, através de um Espírito, todos fomos batizados em um corpo. Irmãos e irmãs, nós precisamos do preenchimento com o poder das alturas. Nós precisamos todos os ministérios que haviam no princípio na igreja. E então, no versículo 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pense uma vez nisso, antes do mundo ter sido criado, antes de que algo houvesse na eternidade, quando Deus em si, sozinho, estava em espírito e luz, ele cumpriu. Ele criou o plano. Ele sabia que o primeiro homem cairia. Ele sabia que todas as coisas como seriam. E então, ele concluiu o plano de salvação antes da desgraça ter sequer vindo. E somos simplesmente gratos que para Deus não há nada é por acaso. Tudo é planejamento divino, não existe acaso. E como está escrito aqui, segundo o eterno propósito que fez, aleluia, ele fez cumprir em Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, acesso livre para Deus. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Irmãos e irmãs, amigos, todos que vieram com problemas, é simplesmente está no meu coração que não somente ensinemos, mas sim que nós vivenciemos o poder de Deus pela graça pessoalmente. E como está escrito aqui, no qual temos ousadia e acesso com confiança, não com dúvida, não titubeando, com murmurações, mas sim com confiança pela fé nele. Nós colocamos nossa confiança não em nós ou em alguma pessoa, mas sim em Deus, o Senhor. E Paulo encerra essa carta com o versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Também Paulo não queria estar sem coragem, ele queria em confiança em Deus, não somente trazer a todos os crentes lá, mas ele mesmo, ele queria com confiança alegre e com confiança em alegria, com verdadeira fé, ele queria servir, dar a honra ao Senhor. E sejamos sinceros, quando hoje eu, para uma irmã, sobre unção, orei para ela, como em Tiago 5 está escrito, eu simplesmente explanei. Nossa tarefa é, como está escrito, ungir com óleo. Mas Deus, ele assumiu a responsabilidade pela cura. A oração da fé ajudará ao enfermo e o Senhor o levantará, não o ancião, não o pregador, o Senhor o levantará. E nós sabemos que Deus está com a sua palavra. Irmãos e irmãs, aceitem na fé. A última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo está passando. Toda mentira, em todo engano, em todas as religiões, está sendo desencoberto. A verdadeira pregação da palavra está sendo colocada à luz. Mas somente quem é de Deus ouvirá as palavras de Deus. Todos outros se tomarão isso por obstáculo e passarão ao largo. Por favor, aceitem de uma vez por todas. Se aqui está escrito um Senhor, não é a terceira pessoa de uma trindade, mas sim o Senhor. O Senhor que já visitou Abraão, o grande eu sou, o rei de Salém, ele que falou a todos os profetas, que lutou com Jacó, o qual abraçou e exclamou: eu não te deixo a não ser que me abençoes. Ele, o Senhor, veio a nós, se tornou ser humano pelo ser humano, para dar a salvação em corpo carnal, para que nós, quando vier o aperfeiçoamento, nós sejamos transformados nos corpos de ressurreição. Ao nosso Deus que tornou bem todo o dano, a Ele seja a honra. E que todos os que vieram, os novos que vieram, que todos os jovens que estão em dificuldades, que têm problemas, que hoje que possam confiar no Senhor, Ele vos ajudará. Ele estará com vocês. Não temais. Nós todos temos a mesma promessa. Vejam, eu estarei convosco todos os dias até o fim da terra. Também com vocês, amados irmãos, que estão passando por provações familiares. Jogai a vossa confiança para fora, mas sim confiai no Senhor. Creiam nele. Ele cumprirá, tornará verdadeira a sua promessa. Ele cumprirá aquilo que ele prometeu. Assim todos podemos, a Deus, o nosso Pai, dar a glória a Ele e o louvor através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a Ele cabe toda a glória, toda a adoração em toda a eternidade. Aceitem. Mais uma pergunta. Vocês compreenderam todos corretamente o que está pensado? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo? Então digam amém. Amém. Nisso permanece para nós. O que quer que seja que outros digam é coisa deles. Nós estamos fundamentados pela graça na palavra de Deus. Graças seja a Deus também pelo envio do seu profeta, do seu mensageiro, irmão Branham. Eu posso dizer como testemunho ocular, como testemunho ocular e auricular, Deus confirmou a palavra e a mensagem de forma sobrenatural e nos trouxe atenção para a palavra, para a mensagem da palavra. O fim de todas as coisas está próximo. Deus nos deu a clareza como tudo tem que se cumprir com Israel, com os países vizinhos, com os povos, com as religiões, com o levantamento do último Império Romano, Daniel 2, tudo está escrito nesse livro, e nós somos gratos a Deus por Ele nos ter aberto a nossa compreensão para a Escritura. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, seja a honra em toda a eternidade, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Amém.
Amém.
Amém. Nós nos levantaremos e vamos cantar o coro, assim como sou, assim tem que ser. Vamos cantar... Nós inclinamos nossas cabeças, fechamos os olhos, abrimos os corações, estamos na presença de Deus aqui reunidos. Nós temos a promessa onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, estarei no meio deles. Nós temos até a promessa de Êxodo, lá onde colocarei o meu nome, virei e vos abençoarei. Deus revelou o seu nome, revelou a sua palavra, o seu plano de salvação, Ele revelou. E como lemos de Paulo, o que Deus desde antes da fundação do mundo planejou, Ele cumpriu no início do novo pacto, e Ele agora traz a finalização e o cumprimento. Naquela época se cumpriram todas as passagens bíblicas que se referiam à primeira vinda de Cristo, que já... Hoje se cumprem todas as passagens bíblicas que se cumprem para a segunda vinda de Cristo. Deus, ambas as partes, a primeira e a última, Ele iluminou de forma especial em sua palavra e disse o que aconteceria, ao que deveríamos atentar, também o último chamado, Ele deixaria passar antes de vir o grande e terrível dia do Senhor. Tudo está neste maravilhoso e santo e santa palavra, e Deus, através de revelação, nos deu, seja o Velho ou o Novo Testamento, seja através de profetas, seja por apóstolos, tudo o que Deus falou, o que Ele deixou escrever, Deus nos revelou através da palavra. O rebanho, a multidão comprada pelo sangue tem o acesso direto ao trono da graça, ao lugar santo, onde a arca do pacto está aberta, onde Deus, Ele mesmo, fala conosco. A cortina está rasgada, O caminho está livre, está consumado. Nós fomos redimidos. Aceitem também todos que hoje vieram para consagrarem suas vidas ao Senhor, para vivenciarem sua conversão. Aceitem, creiam em Jesus Cristo, vosso Senhor e Redentor. Creiam que Ele derramou o seu sangue por vós, e na cruz, no Gólgota, Ele exclamou: está consumado. Como já no Velho Testamento havia sido predito, eu te redimi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Prezados amigos, eu digo mais uma vez, especialmente a todos os que vieram novos, de todos os povos da Europa, e em todo o mundo, onde quer que seja agora, que esteja sendo ouvido ou visto, creiam, creiam que Deus está trazendo o cumprimento, está trazendo a finalização do seu plano de salvação. Creio, como nós lemos, o fim de todas as coisas está próximo. E como está escrito, sejam sóbrios em todas as coisas e permaneçam em oração, e nós podemos elevar nossas cabeças, porque sabemos que nossa redenção física está se aproximando. A alma já está redimida. Nós somos filhos de Deus, mas nós esperamos pela revelação dos filhos de Deus, quando os nossos corpos serão transformados. Por favor, seja salvação, seja cura, seja libertação. Aceitem, aceitem, pois está escrito: tantos quantos o aceitaram, a eles deu o poder de serem filhos de Deus, aos quais que creem no seu nome. Enquanto temos nossas cabeças ainda inclinadas, estamos em oração. Deixe-me perguntar: quem quer consagrar sua vida ao Senhor, se jamais experimentar uma verdadeira conversão, se ainda não encontraram paz com Deus, se ainda não podem testemunhar que a graça de Deus se tornou revelada em vossas vidas, creiam agora e aceitem agora. Quem quer ser incluído na oração, elevem brevemente a mão. Deus vê todas as mãos. Deus vê todas as mãos. Deus vê todos os corações. Eu quero hoje pedir ao irmão Müller que ele venha agora para a frente e ore conosco. Por favor, mantenham-se firmes nisso. Aceitem na fé. Seja salvação, seja cura, seja libertação, seja revelação, o que quer que seja, aceitem. Deus quer hoje nos dar tudo. Nós oramos e cremos juntamente. Amado Senhor Jesus, eu te agradeço da profundeza do meu coração por termos o privilégio de ouvir a tua palavra em tal clareza, de podermos recebê-la, Senhor, e através dessa palavra podemos ter a vida. Nós agradecemos, glorificamos, louvamos a ti. receba gratidão. Com corações humildes, nós queremos nos aproximar de Ti e Te pedir, Senhor Jesus, independentemente de qual seja o problema, seja a cura, salvação, como já foi trazido, Senhor, eu Te peço que agora que possa vir a inspiração da fé, que a Tua vitória se torne revelada. Te peço, dê agora a eles, Tu fizesse todas as coisas, Senhor Jesus, eu Te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua glória, e glória e louvor do Teu santo nome, te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda juntos, somente crê, e recebam aquilo.
Aleluia.
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 Todos creram. Todos aceitaram. Receberam na fé. Aleluia. Digam simplesmente amém. Clamem de coração. Aleluia. Está consumado. Deus traz o seu conselho ao fim no nosso tempo. O conselho que Ele, desde antes da fundação do mundo, Ele já editou. E, por favor, lembrem-se ou pensem que Deus nos deu a graça que a sua palavra revelada para esse tempo, que nós crescemos nela, que a recebemos e a vivenciemos. O que acontece com Israel, muitos vêm, muitos falam sobre o tempo do fim e também sobre os sinais do tempo do fim, mas a quem o braço do Senhor foi revelado? Quem leu Isaías 53, versículo 1? Quem creu na nossa mensagem? Creu na mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Somente aqueles que creem. Que creem assim como a Escritura disse. Isto nos discerne a Igreja de Jesus Cristo de todas as outras igrejas. O Senhor nos chamou para fora, nos agraciou, revelou a sua palavra e sua vontade. E se nós testemunharmos um Senhor, uma fé, um batismo, então nós pensamos o testemunho como nos foi deixado na Santa Escritura e não aquilo que os príncipes das igrejas em algum tempo, como fórmula, como ensinamento, como doutrina, como dogma, eles pregaram. Como anteriormente, eu tive que expressar, as colunas têm que ser trazidas à queda, para que o Senhor possa edificar a sua igreja no fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra da esquina. E, por favor, levem aos seus corações nenhuma mistura, uma volta total, uma saída total da prisão babilônica, uma plena retirada desse manto babilônico, tudo que é impuro, tudo o que não vem de Deus, nós rejeitamos e somos então santificados na palavra da verdade, como nosso Senhor, Ele mesmo disse, irmãos e irmãs, aqui, nesse lugar, direcionado a todos nós que estamos reunidos aqui, compreendemos o Senhor, compreendemos do que se trata agora, mas não se trata de alguma coisa religiosa, se trata do chamado para fora da preparação da igreja noiva de Jesus Cristo. E nós somos gratos a Deus que reconhecemos o envio do seu profeta e podemos ter parte total na palavra que foi direcionada a nós e podemos deixar e que nos foi revelado pelo Espírito de Deus. Deus o Senhor abençoe em todo o mundo, em todos os povos, línguas e nações, começando lá onde o sol todo dia primeiramente surge, na Nova Zelândia, e então até o fim da terra, onde em algum tempo, em algum lugar, se põe. Amado Senhor, todos os povos, línguas e nações têm que e serão, terão e ouvirão a última mensagem com a qual, sob missão de Deus, nós estamos a caminho. Eleve tu mesmo a tua face sobre todos nós e nos abençoe a todos. Em o santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nós pedimos ainda ao irmão Schmidt que ore conosco. Fiel Deus, que vês tudo e conhece tudo, ó Senhor, todos os nossos pensamentos são revelados a Ti. Nós te agradecemos, Senhor, por teres dado fé, mas não somente fé, Deus dos céus, mas também revelação. Pois, Senhor, sem revelação não há fé, sem fé não há revelação. Graças seja a Ti por teres revelado a Tua palavra, teres revelado a Tua vontade, por ter-nos dado pela graça em todos os lugares. Por favor, permaneça conosco, como os discípulos indo a Emaús disseram, vem a noite, entre conosco e permaneça conosco. Nós queremos Te glorificar e honrar. Amém. Eu não sei se ainda tem ainda os minutos, se as nossas duas irmãs ainda têm um hino para cantar na finalização. Venham simplesmente para a frente. Também nos cânticos, a graça de Deus, a salvação e tudo o que nos foi dado é cantado. E somos simplesmente gratos, de fato, de coração gratos, por ainda podermos nos reunir sem interferência para ouvirmos a sua palavra.
Gott, ja.
Der Bräutigam kommt, oh, denkt an sein Wort. Wacht ihr Erlösten, wacht immer fort. Zu jeder Stunde, an jedem Ort, wachet der Herr, kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt, wer recht es bedenkt, hält seinen Blick zum Ziele gelenkt, nicht in das irdische Treiben versenkt. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt, ihr wisst es zuvor, richtet nach oben Auge und Ohr, richtet den Sinn, die Herzen empor, wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und wer unverletzt ihm seine Treue hält bis zuletzt, wird über Großes der einst gesetzt. Wachet, der Herr kommt bald.
Alle.
Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Der Bräutigam kommt und holet die Braut, die sich auf Erden schon ihm vertraut, die auf sein Kommen stündlich geschaut. Wachet, der Herr kommt bald. Herr, wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgegengehen. Wir wollen in Bereitschaft stehen, eifrig sein im Wachen und im Flehen, bis du erscheinst, Herr, bis wir dich sehen und dir entgehen.